Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belelé. O vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Belelé. O vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte, tenta.
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje, entrevistando Eduardo Asad Sahyan.
Mais uma vez, a pronúncia perfeita.
Eduardo, a gente estava falando, entre outras coisas, na sua carreira e na sua formação multi-instrumentista. Né? A gente falou de piano, violão, contrabaixo, acústico elétrico, saxofone, flauta transversal, guitarra elétrica. Faltou alguma coisa?
Faltou muito, Ayubi. Esse é o problema. Eu queria tocar quase todo, cara. Eu não consigo.
Mas além dos instrumentos, você também é maestro. E já teve a oportunidade de reger aqui no Ouro Verde a Orquestra Sim. Sinfônica da UEL.
Algumas vezes.
Mas voltando lá, desses instrumentos, tem um preferido? Tem algo mais pessoal?
Olha, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que cada um tem o seu charme, né? E eu gosto de entender como funciona. Eu sou, na verdade, um curioso, né? Porque mesmo que eu toque flauta, por exemplo, eu não sou um flautista, né? O instrumentista que se dedica a um instrumento durante toda a vida, ele vai permear por inúmeras facetas daquele instrumento que um repertório exige, ele vai se especializar dentro daquele repertório, dos vários tipos de articulação, dos vários tipos de dinâmica, dos vários tipos de linguagem dentro daquele instrumento. Eu sou um curioso, digamos assim. Eu tenho a base, que foi o piano clássico de pequenininho, depois fiz violão, então a minha avó, que era pianista concertista, e o meu pai, que era bitomaníaco, foi um pé em cada canoa.
Era não, ainda é.
É, ainda é, exatamente, ainda é. Quando eu era pequeno, né? E ele me ensinou os primeiros acordes do violão e o material da minha bisavó e da minha avó, eu estudo com eles até hoje, né? Por parte de mãe. E que ela realmente tinha um conservatório, né? Em Ponta Grossa, em Curitiba, depois mudou para Ponta Grossa e depois veio para Londrina. E essa base, e o que eu sempre falo, né? Ah, como você toca todos os instrumentos? Na verdade, existe uma base onde você, uma vez masterizada, você aplica ela em vários outros instrumentos.
Peraí. O que é masterizada?
Tá. Masterizado, vamos lá. É como você... É difícil falar dominar, porque ninguém domina a música, entende? Ninguém domina todas as facetas da música. Nem Beethoven dominou, nem Mozart. Talvez essa pessoa tenha chegado mais próximo disso, né? Mas a música é infindável, infindável. A gente pode entender, por exemplo, as nossas regras daqui do Ocidente, mas se a gente entrar na música indiana, a gente vai ser completamente leigo, certo? Quando eu digo masterizar, eu quero dizer em relação a você ter ferramentas o suficiente para conseguir aplicar em outros instrumentos. Então, digamos que você masterize a harmonia. Pô, eu sei como funcionam as regras harmônicas.
Seria entender como mexer no equipamento.
Exatamente, de forma basilar, né? De forma elementar. Então, eu entendo isso aqui, legal. Então, uma vez eu entendendo de harmonia, entendendo, por exemplo, as estruturas tonais ou os campos tonais, eu sei como se forma uma escala de Dó maior, por exemplo. Eu vou aplicar aquela escala tanto no piano, quanto na flauta, quanto no violão, quanto no oboé. Essa escala existe para todos os instrumentos, entende? E a partir desse conhecimento, eu consigo aplicar ele em diversos outros instrumentos. É claro que cada um tem um tipo de projeção, né? O saxofone é um instrumento, por exemplo, de palheta única, né? Que você tem a boquilha e uma palheta. Já o oboé é um instrumento de palheta dupla, ou seja, que você tem duas palhetas, uma contra a outra. E o trompete, por exemplo, é um instrumento de bocal, que é um instrumento completamente diferente de todos esses. Só que todos eles têm todas as notas que a gente já conhece, né? Tem uma lógica diferente de projeção dessas notas, mas o sistema é o mesmo. Então, vai do curioso querer pegar um instrumento na mão e sair tocando, né? Claro. E é óbvio, como quando você tem determinados. Eu sou autodidata em muitos deles, inclusive na flauta, mas quando você quer realmente dar um passo a mais, você precisa de uma instrução de um profissional. Você precisa realmente de um professor que te guie e fale, olha, essa é a melhor maneira de você tirar som desse instrumento, né? Agora, respondendo a pergunta que o Ayub fez finalmente, depois de toda essa divagação, talvez o meu instrumento preferido seja o piano, porque é o mais completo para você estudar qualquer coisa. É o que você consegue ter 10 dedos ao mesmo tempo, diferente do violão, que você consegue ter apenas 4, né? Diferente do trompete, que você consegue ter 3, você consegue ter 10 dedos, e isso aumenta a sua capacidade de criar acordes, de criar arranjos, de estudar para regência, por exemplo, de estudar para escrita, quando você vai escrever para orquestra. Você tem que ter na sua mão ali, pelo menos, o que você vai querer fazer. Você tem todas as notas, são 88 teclas, né?
É muita coisa.
É bastante coisa, E elas estão todas abertas ali. E uma vez que elas são apertadas, o som sai. É diferente de um trompete, você tem que produzir o som. E aí é até mais difícil.
Depois dessa viagem, vamos falar um pouquinho mais de ciência, pesquisa.
Vamos.
Porque além do músico instrumentista e tantas outras coisas nesse currículo, nós temos aqui que você faz parte de grupo de pesquisa, atualmente está cursando um programa de doutorado e está no grupo de pesquisa APREMUS, ou APREMUS.
APREMUS.
Aprendizagem Musical na Contemporaneidade e COGMUS.
Perfeito.
Processos Analíticos, Criativos e Cognição Musical, ambos certificados pelo CNPq.
Exato.
Fala um pouquinho desses projetos, como eles são importantes, não só para a academia, porque seria algo óbvio, mas assim, para a gente, para a sociedade.
Olha, eu tenho muita sorte de ambos os orientadores e os coordenadores desses dois projetos serem muito adeptos a transferir o conhecimento que neles é feito para a sociedade. Muita coisa dentro dessa área da cognição, não só da cognição especificamente, mas dentro da música na academia, é diretamente engavetada logo após publicada. Então, determinados tipos de assunto que são relevantes para uma mínima casta acadêmica acabam não conseguindo chegar até a sociedade porque não tem um intermédio de talvez alguém que torne isso acessível. Esses grupos, especificamente, tanto o APREMUS quanto o COGMUS, produzem trabalhos que são publicados para pessoas de diversas áreas lerem. Por exemplo, o próprio COGMUS teve um dos seus autores agora, o meu colega Ricardo, teve uma publicação, uma premiação pela CAPES e uma publicação pela Unesp do livro dele, que foi a tese. Então, a tese virou um livro e esse livro é vendido com selo Unesp. Né? Isso, existe esse impacto social a ponto de não ser engavetado. E isso de forma que ele apresente tanto em congressos acadêmicos da área como fora deles. Então a gente sempre tem essa mentalidade de transformar a linguagem mais técnica, que exige muito essa linguagem técnica para a escrita dos artigos e tudo mais, de uma forma que seja acessível, né? Que a gente participe de podcasts, de entrevistas, falando de uma forma mais palpável, né? Sem muitos termos técnicos.
Traduzir para a população entender o que está falando.
Exatamente, exatamente.
Porque a cognição...
Isso, exatamente. Porque muita gente às vezes... mas o que é cognição, né? O que é neurociência? Então, é justamente uma coisa tão útil, porque você entender sobre o pensamento nesse sentido, principalmente para os músicos, né? Você entender sobre o pensamento, isso te engrandece, te abre inúmeras possibilidades de você engrandecer o seu estudo, a sua participação em determinado grupo musical, a sua participação como professor de música. Isso vai impactar os seus alunos diretamente. Então, é uma educação quase que continuada. E dentro da academia, eu sou absolutamente contra esse tipo de linguagem única, exclusivamente acadêmica, onde a gente sobe no Olimpo Acadêmico e fica lá sentado nos nossos tronos.
Normalmente de costas para a sociedade.
De costas para a sociedade, sem que as pessoas entendam o que nós estamos falando, porque as pessoas não têm a capacidade cognitiva de compreensão do que nós estamos falando. Pelo amor de Deus. Para. A gente tem que transformar isso em coisa acessível.
E né? Muitas vezes traduzir na linguagem popular.
Popular, e é isso. Como se popular fosse uma coisa ruim, né? Pelo contrário, você atingiu a coletividade, isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. E isso vale para música também, né? Às vezes, mesma coisa. Beethoven, a gente acha que não é popular. Pelo contrário, tem que ser, entendeu? Tem que ser assim como a música que a gente chama de popular. Né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Os dois grupos de pesquisa atuam nessa parte para transformar esse conhecimento para fora do âmbito erudito e realmente levá-lo para o âmbito popular.
A gente estava falando aqui desse currículo muito extenso e no meio da conversa você fez uma referência à sua avó, conservatório, e não falou que conservatório é esse, onde está... Explica isso pra gente.
Joia, a minha bisavó, Semiramis Peixoto de Oliveira, ela era pianista e concertista da primeira orquestra de Ponta Grossa. E esse conservatório era em Ponta Grossa e depois ela foi professora de piano em Curitiba e veio para Londrina com a filha dela, no caso a mãe da minha mãe, né? E veio para cá com todo o material dela. E aí ela faleceu e eu comecei a fazer piano logo de cedo. E, só que eu não tenho essa formação ortodoxa de conservatório, fazendo 9 anos dentro. Eu fiz alguns anos de conservatório, depois achei assim, um tanto quanto engessado demais, porque eu queria tocar mais coisas. E aí fiz violão, e aí voltei para o piano, e aí fui fazendo. E aí quando eu realmente fui estudar piano mais seriamente, com uns 12 anos, eu peguei todo esse material dela. E aí tudo que os professores passam, Berg Miller, o Czerny, que são esses autores de exercícios, né? Que todo pianista precisa passar por isso. Eu peguei os dela, que já estavam anotados e tudo mais. Entretanto, muito infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer a minha bisavó, infelizmente. A minha tia achou uma gravação dela e como ela tocava, enfim, é muito emocionante, né? Mas é isso, é uma coisa de, assim, que vem da família mesmo.
A gente está falando aqui de vários assuntos e não tocamos num assunto importante, mas não temos mais tempo para isso, que é o Festival de Música de Londrina. Uhum. Então fica aqui o convite para, numa outra oportunidade, a gente voltar aqui com mais uma entrevista multi-instrumental e multi-jornalística para falar do Festival de Música.
Ótimo. Aguardarei o convite, já está aceito já.
Já estamos combinados. A gente já teve oportunidade, em alguns meses, de entrevistar a Magali Kleber, uhum, atual presidenta da Associação dos Amigos do Festival de Música. A gente já discutiu esse assunto, mas é sempre bom retomar, uhum, e colocar a importância desse festival para a vida da cidade. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Ayobi. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado a todos que nos ouvem, todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar de volta aqui ao UEL para essa entrevista. E o convite já está aceito.
A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevistada ou entrevistado falando de cidadania na nossa cidade. Nosso programa vai ao ar aos sábados, 11 horas da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Um agradecimento especial ao nosso técnico, sempre nos acompanhando em nosso programa, João Lopes. Até!
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belelé. É um vulgo nego dito, João Benedito João do Santo Silva Belelé. É um vulgo nego dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
É um fogo negro dito, negro dito, cascavel.